Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 2 de junho de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara se prepara para a reunião do BRICS, mas faz sessão de votação na segunda. Deputados aprovam a habilitação mais barata para motorista de baixa renda e transferência de veículos em cartório. MEC tira dúvidas na Câmara sobre novas regras da educação à distância. Lei da Ficha Limpa completa 15 anos. Câmara se prepara para a reunião do BRICS, mas faz sessão de votação na segunda. O repórter Cid Queiroz nos conta o que pode entrar em debate no plenário.
A partir de terça-feira, a Câmara e o Senado recebem a 11ª edição do Fórum Parlamentar do BRICS, Foro de Cooperação dos chamados Países do Sul Global. Por essa razão, a Câmara só terá sessão de votação na segunda-feira. É o que explica o deputado gaúcho Marcel Van Hatten, do Novo.
É importante lembrar que semana que vem será uma semana curta aqui para os deputados federais em geral, afinal de contas nós teremos o evento dos BRICS a partir da terça-feira, então haverá sessão com votação apenas na segunda-feira. Então foi definida a pauta da segunda-feira, são 7 itens que serão votados.
Um dos primeiros itens é o projeto que estabelece regras mais simplificadas para as parcerias de governos com organizações da sociedade civil em situações de calamidade pública. O projeto está com urgência constitucional e tranca a pauta a partir do dia 2. Também na pauta, o projeto que permite a utilização da água do mar em equipamentos sanitários nas cidades litorâneas. A iniciativa é do deputado maranhense Hildo Rocha, do MDB.
A água é finita e nós aqui nesse projeto de lei permite que a gente possa usar a água do mar sem precisar tratar ela, sem tirar o sal, porque tirar o sal da água do mar é caro. Permite que a gente use a água do mar para dar descarga sanitária. Lá no meu estado, vão buscar água a 70 quilômetros, água doce para dar descarga nos banheiros das casas, dos apartamentos, dos comércios.
Os deputados podem votar requerimentos de urgência para a votação do projeto que estabelece prazo para governos executarem emendas parlamentares para a área da saúde e do projeto que institui o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química. O coordenador da Frente Parlamentar da Indústria Química Brasileira é o deputado gaúcho Afonso Mota, do PDT.
Temos muito orgulho de, por 3 legislaturas, presidir aqui nesta casa a Frente Parlamentar da Indústria Química Brasileira, que tem um ativismo muito importante e que, nesse momento, participa de um debate que, com certeza, vai se incorporar à agenda legislativa, que é o projeto de lei de minha autoria, 892-25, que cria o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química Brasileira. Relevante, estamos em pleno debate.
A pauta do plenário inclui ainda projeto estabelecendo que a aproximação voluntária do agressor, mesmo com o consentimento da vítima, configura descumprimento de medida protetiva, projeto que regulamenta os programas de milhagem das companhias aéreas e o aumento de penas para quem provocar incêndios florestais. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Câmara aprova projeto que torna a habilitação mais barata para motorista de baixa renda e permite transferência de veículos em cartório. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna mais barata a carteira de motorista para pessoas de baixa renda. A proposta direciona para isso parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito. O texto também permite a transferência de propriedade de veículos por meio eletrônico, sem a participação de cartórios, e obriga exame toxicológico para a primeira habilitação. Para ter direito à carteira de motorista a baixo custo, a pessoa interessada terá que estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. O projeto tinha sido aprovado pela Câmara em 2023 e depois disso foi alterado pelo Senado. Entre as alterações feitas pelos senadores está a possibilidade de transferência de veículos integralmente por meio eletrônico, com assinatura digital válida em todo o país. A alteração foi rejeitada pelo relator, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, mas um destaque apresentado por diversos partidos, manteve o texto do Senado. Isso gerou debate em plenário. O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, disse que autorizar transferência de veículos por meio de uma simples assinatura eletrônica pode permitir fraudes.
Todos nós sabemos, e não podemos fechar os olhos para isso, que o comércio de veículos usados no Brasil é algo meio nebuloso, né? Acontece muito de carro roubado ser vendido, chassi adulterado. E esse projeto aqui está autorizando que a compra e venda seja feita eletronicamente com assinatura avançada, que é algo simplérrimo de fraudar.
Deputados da oposição defenderam a simplificação dos procedimentos para a transferência de veículos, o que, segundo eles, torna a operação mais barata para o cidadão. Disseram ainda que o texto do Senado dá ao Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, o poder de regulamentar a medida, de modo a evitar fraudes. Foi o que disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
O CONTRAN ele vai estabelecer novos critérios, ele vai estabelecer diretrizes, ele vai deixar tudo amarrado para que não haja esse tipo de fraude, falsificação. O que nós não podemos permitir é com que nós estejamos à mercê de cartórios, da máfia dos cartórios, e fazendo com que a população arque com custos altos.
O projeto apresentado pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, teve como relator o deputado Alencar Santana. Ele acrescentou o financiamento da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas de baixa renda à lista de destinação dos recursos das multas já previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Essa lista já tem outras ações a serem custeadas pelas multas, como a sinalização, policiamento, fiscalização, renovação da frota e educação de trânsito. Para Alencar Santana, destinar parte da receita das multas para custear o processo de habilitação, o que engloba as taxas e demais despesas relativas à CNH, vai ampliar o mercado de trabalho para pessoas de baixa renda.
Permite que parte dos recursos das multas de trânsito possam ser utilizados pelos governos municipal e estadual para custear a retirada da carteira de habilitação para pessoas de baixa renda. Lembrando que isso é importante para garantir que a pessoa possa ali ter a garantia desse direito e ter outras oportunidades na sua vida, eventualmente de trabalho ou para fazer coisas de âmbito pessoal.
O projeto que direciona parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito para que pessoas de baixa renda tirem sua carteira de motorista seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Lei da Ficha Limpa completa 15 anos. A repórter Maria Neves relembra a análise do texto na Câmara.
Considerada um marco no combate à corrupção no Brasil, a Lei da Ficha Limpa completa 15 anos em junho. A nova legislação nasceu de um projeto de lei popular que chegou ao Congresso com mais de 1,5 milhão de assinaturas e estabelece 14 hipóteses que tornam um político inelegível. Dentre elas estão condenação à perda dos direitos políticos por lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito. O deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, lembra que o projeto foi entregue ao então presidente da Câmara no Dia Mundial de Combate à Corrupção, que é 9 de dezembro, e representou a força da cidadania ativa do povo brasileiro. Na opinião do parlamentar, a norma estabeleceu um novo padrão ético para a política.
Foi um momento em que ficou claro que a sociedade unida pode influenciar e transformar as estruturas do poder. A lei da ficha limpa contribuiu para elevar padrões éticos da política brasileira. Algumas pesquisas dizem que a lei foi eficaz em barrar candidaturas de políticos com condenações na justiça e que ajudou a filtrar parte dos quadros com histórico de corrupção.
Um levantamento realizado pela rede CNN Brasil com dados do Tribunal Superior Eleitoral mostrou que entre 2014 e 2024, a lei da ficha limpa barrou quase 5 mil candidaturas. O número corresponde a mais de 8% dos quase 60 mil políticos que pretendiam concorrer a cargos eletivos no período. Em vigor a partir de 2010, a lei foi aplicada pela primeira vez nas eleições municipais de 2012. Antes da lei da ficha limpa, outra norma de 1990 já trazia hipóteses para a perda de mandato e para tornar políticos inelegíveis. Mas o período máximo para o condenado ficar fora da vida pública até então era de, no máximo, 3 anos. Com a lei da ficha limpa, esse prazo pode chegar a 16 anos no caso de senador, que tem mandato de 8 anos. A lei diz que políticos condenados não podem concorrer novamente durante todo o período restante do mandato e nos 8 anos seguintes. Mas, nesses 15 anos de vigência, também surgiram propostas para alterar a lei da ficha limpa. Uma delas, que já foi aprovada na Câmara e está em análise no Senado, reduz o prazo de inelegibilidade. Estabelece que nenhum político poderá ficar inelegível por tempo superior a 8 anos a partir da condenação. Outro projeto que reduz o tempo de afastamento do político da vida pública foi apresentado pelo deputado Bibo Nunes, do PL Gaúcho, e espera análise na Comissão de Constituição e Justiça. Nesse caso, o parlamentar propõe um prazo máximo de 2 anos para o político ficar inelegível. Bibo Nunes argumenta que o Código Penal já prevê penas muito maiores para políticos condenados. Ainda segundo o deputado, é preciso mudar as regras da inelegibilidade, porque ela só afeta políticos de direita.
Tem a justiça comum para punir com muito mais anos, se for o caso, o parlamentar. Então não é por colocar 3 ou 8 anos. 8 anos é um absurdo. Conforme o caso, 8 anos de inelegibilidade. E essa inelegibilidade atualmente só atinge parlamentares de direita. Ou então me diga um parlamentar de esquerda que esteja inelegível por 8 anos.
A lei da ficha limpa também acabou com a exigência de condenação transitada em julgado para que um candidato fique inelegível. Uma condenação transitada em julgado é aquela que já passou por todas as instâncias do judiciário, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Pela lei de 2010, basta que o político tenha sofrido condenação por um tribunal colegiado, por mais de um juiz, para ficar inelegível. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi lembrada antecipadamente em uma sessão no plenário da Câmara, em que o alerta principal foi para os riscos do cigarro eletrônico. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
O combate ao vício dos cigarros eletrônicos foi o destaque de uma sessão solene na Câmara dos Deputados sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado em 31 de maio. A data, criada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, chama atenção para as mortes provocadas pela epidemia do tabaco e as estratégias da indústria. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Ricardo Amorim, o tabagismo é o principal causador de mortes evitáveis. São mais de 400 mortes por dia e 160 mil mortes por ano no Brasil, um país que ainda assim é referência no combate ao tabagismo. Na década de 80, mais de 37% da população adulta era fumante. Atualmente são 9,3%.
O Dia Mundial Sem Tabaco hoje se refere muito a essa nova forma de apresentação de nicotina que tem atraído a atenção de muitos jovens. E os jovens, como todos nós sabemos, têm aquela parte do seu amadurecimento que é de se mostrar com autonomia, com um teste de autonomia, de se mostrar como uma pessoa que cuida de si mesma, sem depender de outros.
Os novos dispositivos de fumar têm roupagem diferente, formas de inalação menos agressiva para as pessoas ao redor do fumante. sabores atraentes. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, uma das deputadas que pediu o debate, alerta que um entre cinco adolescentes do ensino médio já experimentou cigarro eletrônico, que tem mais nicotina e metais pesados. A sessão solene contou com o depoimento de Laura Beatriz Nascimento, de 26 anos, que em dezembro do ano passado descobriu câncer no pulmão. Ela fumava há 10 anos.
Fumava tabaco, fumava pod, né, os cigarros eletrônicos. E desde que eu estava internada, que eu precisei fazer uma cirurgia para tirar metade do pulmão direito, eu fiquei me perguntando e pensando, quem dos meus amigos que não fuma? E eu não consegui pensar em literalmente ninguém. Todos meus amigos fumam. E desde então eu pensei, eu acho que talvez eu deva começar a postar um pouco mais da minha história, tanto no meu Instagram quanto no meu TikTok, para incentivar as pessoas a terem hábitos mais saudáveis. E hoje faz 5 meses e alguns dias que eu não fumo mais. Desde a cirurgia eu parei, fumei até 2 dias antes da cirurgia e desde então estou livre.
O exemplo de Laura Beatriz mostra que as companhias influenciam, como ressalta a coordenadora do projeto Tabaco da ACT Promoção da Saúde, Mariana Pinho. Ela ressalta estratégias da indústria para atrair esse público, como aditivos, aromas diferentes e sabores usados em cigarros narguilé, que não são necessariamente repulsivos a quem está por perto do fumante.
As aspas que eu vou usar aqui é de uma empresa de tabaco. Então eles diziam o seguinte: várias crianças, quando elas começam, não gostam do sabor do cigarro e elas começam a tossir. Mas um cigarro com sabor, digamos, de cereja, pode parecer melhor e pode matar o gosto ruim do cigarro para eles e eles começarem a fumar mais cedo.
O documento é de um processo judicial sobre as ações da indústria de cigarro nos Estados Unidos. A jornalista Silvia Popovic também trouxe um depoimento marcante. Ela começou a fumar com 15 anos de idade e afirma que foi vítima de campanhas que mostravam que fumar era algo glamouroso. Ela sabia que fazia mal e parou de fumar por vaidade.
Foi uma questão de vaidade, gente. Eu digo para vocês que foi isso que me convenceu de que eu tinha que parar de fumar. E não o fato do cigarro matar, o fato do cigarro trazer câncer. Quer dizer, todos esses números que vocês deram aqui, eu sabia disso, mas não era o suficiente para me fazer parar. Então, hoje, toda vez que eu vejo uma moçada com esse vape, eu falo, essas pessoas não vão ter o mesmo argumento que eu tive para parar de fumar. Porque eu parei pela vaidade e elas não cheiram mal.
Desde 96, uma lei restringe o uso do cigarro em ambientes fechados e propaganda de cigarros e outras drogas. Já os cigarros eletrônicos são proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A deputada Flávia Moraes é autora de um projeto que cria o Plano Nacional de Atenção à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, que traz diretrizes para o acompanhamento da doença. A relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça também pediu a sessão solene. É a deputada Gisela Simona, do União de Mato Grosso, que é autora de um projeto que proíbe o comércio, a importação e a propaganda de cigarros eletrônicos no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
MEC tira dúvidas na Câmara sobre novas regras da educação à distância. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro em que o Ministério foi confrontado por escolas particulares e deputados que defendem o setor.
O Ministério da Educação esclareceu várias dúvidas de parlamentares e entidades educacionais sobre a nova política de educação à distância. De acordo com um decreto publicado em maio, as graduações de Medicina, Enfermagem, Odontologia, Psicologia e Direito passaram a ser ofertadas exclusivamente em formato presencial. Nenhum curso poderá ser 100% à distância e foi criado um formato semipresencial com obrigatoriedade de atividades presenciais físicas, como estágio, extensão e práticas laboratoriais. Em audiência na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o diretor de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, Daniel Ximenes, explicou que a mudança surgiu do acelerado aumento dos cursos de EAD, acompanhado de avaliação insatisfatória no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes.
A gente não tem preconceito quanto ao EAD, a gente quer que o EAD seja um instrumento necessário para, com qualidade, ajudar a expandir a educação superior. O fato de estarmos criando sempre presencial também é um recado de que é uma combinação de presencial com educação à distância para alguns cursos que exigem um campo de prática maior.
A EAD registrou o crescimento de 232% entre 2018 e 2023, chegando a cerca de 10 milhões de matrículas. Pesquisas reconhecem vantagens de maior flexibilidade de horário, e redução de custos para os estudantes, mas também apontam desvantagens de pouca oferta de atividades práticas, menor aceitação do diploma e qualidade inferior em relação ao ensino presencial. Organizadora do debate, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, anunciou que vai pedir oficialmente ao MEC os dados que embasaram o decreto a fim de superar o que ela chama de suposições e hipóteses em relação à EAD.
A gente está mexendo com 5 milhões de alunos, com várias entidades de ensino superior. Infelizmente, eu sou muito crítica em relação aos dados do INEP. Eu acho que a gente não pode chancelar um decreto sem ter isso muito claro.
A audiência contou com dirigentes da Associação Nacional das Universidades Particulares, Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior e Associação Brasileira de Educação à Distância, que também manifestaram dúvidas quanto à implementação do decreto do MEC. Daniel Ximenes reforçou o prazo de 2 anos para as instituições de ensino se ajustarem às novas regras e esclareceu, por exemplo, a situação dos estudantes já matriculados em graduações à distância que vão se transformar em semipresenciais no futuro, como é o caso da engenharia.
Muito importante que o estudante saiba que o seu direito está respeitado. Se ele está matriculado em um curso hoje de engenharia AD que está legalizado, que está autorizado, eles terão direito de concluir o seu curso, né, dentro desse formato por conta do direito já adquirido dele e numa margem máxima de até 90 dias de novos ingressantes nesse perfil.
Apesar de admitir que a pós-graduação lato sensu será alvo de debates futuros no Conselho Nacional de Educação, Daniel Ximenes garantiu que nada muda nessa área por enquanto.
O decreto não regula sobre curso de pós-graduação lato sensu. Então, se uma instituição já está habilitada para ofertar EAD presencial ou semipresencial, ela pode ofertar lato sensu em qualquer formato, qualquer curso.
O diretor de regulação do MEC ainda explicou a figura do mediador pedagógico criado no decreto para apoiar a rotina de aprendizado do estudante.
A gente colocou mediador pedagógico para dar ênfase a essa atividade de formação, formativa, para estar perto do aluno, para orientar, estimular, induzir, provocar, acompanhar. O mediador pedagógico, ele não precisa ser categorizado como professor. Isso vai ser uma questão da Convenção Trabalhista.
Diante de dúvidas e possíveis ajustes no decreto, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, pediu uma nova rodada de reuniões do MEC, sobretudo com o Fórum de Conselhos Profissionais da Área de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Participantes de solene ressaltam a importância da CONAC para a democracia no país. A repórter Maria Neves acompanhou a homenagem à entidade de representação de quilombolas.
Na sessão de homenagem aos 29 anos da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, os participantes ressaltaram que a luta da organização ultrapassa os limites dos quilombos e representa a busca por uma sociedade sem racismo. A CONAC foi criada em maio de 1996, durante um encontro de comunidades negras rurais na Bahia. A deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, que propôs a realização da solenidade na Câmara, ressaltou que o movimento representa a raiz do povo brasileiro e a essência da luta por visibilidade.
A CONAC é, acima de tudo, um instrumento de luta coletiva. Uma luta contra o racismo, contra a violência institucional, contra o modelo excludente de propriedade da terra e, principalmente, que luta pela reparação, pelo direito de existir, pelo direito de produzir, de viver em liberdade e dignidade. Pela luta do bem viver.
O coordenador executivo da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, José Silvano Silva, lembrou que a ideia de criar o movimento nasceu durante a marcha para comemorar os 300 anos de Zumbi dos Palmares, em 1995, em Brasília. Um ano depois, criaram formalmente o Coletivo Negro. De acordo com o ativista, os remanescentes de Quilombo começaram a se organizar logo depois da promulgação da Constituição de 1988 para exigir a titulação de seus territórios. A Constituição prevê que as comunidades quilombolas que estivessem ocupando suas terras em 1988 tinham direito à posse. No entanto, José Silvano destaca que ninguém sabia como isso poderia ser feito.
Não tinha nenhum detalhe de o que é quilombo, como que se titula, quais são os processos de titulação, como é que se seguia o rito para se titular a terra. E naquele momento a gente começava a se organizar no sentido de o que fazer para fazer esta lei virar prática. Primeiro, saber se o artigo era ou não autoaplicável, que era um processo jurídico, que na época as lideranças não tinham ideia de como é que se faz um processo jurídico.
Como resultado dessa organização, o governo brasileiro concedeu o primeiro título de posse de um território quilombola em 1995. O quilombo fica no município de Oriximiná, no Pará. O coordenador nacional da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Johnny Martins, ressaltou que, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil conta atualmente com 8 mil comunidades quilombolas. Mas a representante do coletivo em Pernambuco, Edna da Paixão Santos, defende que o número é muito maior. Edna da Paixão, inclusive, foi quem cantou o que chamou de parabéns para a aniversariante, a CONAC.
Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitas, sou uma, mas não sou só.
Passados 30 anos da concessão do primeiro título de propriedade a uma comunidade quilombola, os participantes da sessão solene em homenagem à articulação das comunidades negras rurais quilombolas sustentaram que a posse do território continua sendo a principal reivindicação dos remanescentes de quilombo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirmou que somente com o título de posse as comunidades poderão resistir e evitar que seus territórios sejam dragados pela especulação imobiliária, por quem não reconhece a história negra do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos, Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Vitor Gomes. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marx Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 789080.
Câmara é notícia.